Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos hoje um pedido para assistir à nossa reunião por um grupo de cidadãos que devem ter percebido isso à entrada da sala. Eu queria perguntar... Certo. Quero perguntar se concordam que as pessoas entrem já ou entram só quando a discussão desse ponto. É-vos indiferente? Então, depois de distribuir a documentação, pode pedir às pessoas, se quiserem, podem entrar. E vamos entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação de atas. Nos termos devidos, alguém se quer inscrever neste primeiro ponto? Não havendo ninguém que se queira inscrever, passamos à votação. Quem vota contra? Sim.
Só sobre a ata 178. A ata refere que o PCP não estava presente e por isso não indicou o representante do grupo de trabalho nas terapêuticas não convencionais. Mas é verdade, não estávamos presentes e presente, não o fizemos, mas só para que fique claro, já fizemos chegar o nome, será a deputada Carla Cruz que integrará esse grupo de trabalho.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu peço que fique registada em ata esta informação que foi dada pela senhora deputada Rita Rato no que diz respeito à ata 178, que será a deputada Carla Cruz que irá integrar em nome do PCP o grupo de trabalho a que se refere. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre a COM 375, concretamente proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e regras financeiras para estes fundos e o Fundo para o Asilo e a Imigração, o Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos. Este parecer relatório tem que dar entrada até ao dia 31 de junho na Comissão dos Assuntos Europeus. E por isso passo a palavra à senhora deputada relatora, Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente. Tal como referiu, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão de Trabalho e Segurança Social a emissão de relatório sobre a COM 2018-375 final. É uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu Mais, o Fundo de Coesão e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e regras financeiras sobre estes fundos e o Fundo de Asilo e Migração, o Fundo para a Segurança Interna e o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos. Este relatório destina-se a analisar a observância do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade nos termos do Protocolo número 2, anexo ao Tratado de Lisboa, e assim deliberou a Comissão de Trabalho pronunciar-se através do presente relatório sobre a proposta de regulamento acima identificada. Quanto ao objetivo da proposta, esta iniciativa pretende adotar um regulamento de disposições comuns para os 7 fundos de gestão partilhada da União Europeia, que já foram acima referidos e que são, eu recordo, o Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional, conhecido entre nós como FEDER, o Fundo Social Europeu Mais, conhecido por FSE+, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, que é o FEAMP, o Fundo para o Asilo e a Migração, o Fundo para a Segurança Interna, que é o FSI, e ainda o Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos. Os principais objetivos da arquitetura e das disposições deste Regulamento de Disposições Comuns agora propostos são reduzir substancialmente os encargos administrativos desnecessários, quer para os beneficiários, quer para os gestores do programa, sem que, no entanto, seja prejudicada a manutenção do elevado nível de garantia da legalidade e regularidade, sendo este o principal princípio orientador da reforma, a qual compreende um grande número de simplificações e harmonizações entre os diferentes regulamentos, sobretudo quanto aos sistemas de gestão, à utilização de opções de custos simplificados e ainda aos instrumentos financeiros. Quanto ao contexto da proposta, eu estou a ler de uma forma abreviada, porque a ordem de trabalhos hoje...
Atenção, eu peço silêncio na sala, por favor.
Ainda por cima estamos muito dispersos pela sala, eu vou ler da forma mais abreviada possível. O contexto da proposta surge no facto de, a 2 de maio último, a Comissão Europeia ter adotado uma proposta relativa ao próximo quadro financeiro plurianual para o período 2021-2027, sendo que a simplificação administrativa foi então definida como um objetivo fundamental no documento de reflexão sobre finanças da União Europeia, quer na avaliação ex post, quer na consulta pública. Assim sendo, a presente proposta de adoção do Regulamento de Disposições Comuns irá estabelecer disposições comuns para estes 7 fundos, que atrás foram referidos, de gestão partilhada. De referir ainda que esta proposta não pretende substituir o atual regulamento em vigor, que é o 1303/2013 da União Europeia, o qual continuará a reger os programas adotados no período 2014 a 2020. A proposta é composta por 4 títulos. Depois estão os assuntos sobre os quais versa cada um dos títulos estão melhor discriminados no relatório, que penso que terá sido distribuído por todos. A base jurídica tem a ver com o facto do Tratado de Funcionamento da União Europeia relativo à coesão económica, social e territorial é a base dos fundos europeus estruturais e de investimento. As regras financeiras que devem ser estabelecidas para uma execução coordenada e harmonizada dos fundos da União baseiam-se no artigo 322 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, contendo o artigo 177 normas específicas no que se refere às regras políticas para alguns destes fundos. Quanto ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, que no fundo é o que aqui importa em sede de comissão referir, dizemos o seguinte: a subsidiariedade e a proporcionalidade dos fundos individuais referidos na presente proposta encontram-se definidos na exposição de motivos de cada um deles. No entanto, este regulamento de disposições comuns garante ainda um contributo adicional à subsidiariedade, promovendo a gestão partilhada, porquanto os programas não são geridos diretamente pela Comissão Europeia, mas sim executados em parceria com os Estados-membros, mas também garantam um contributo adicional em relação à proporcionalidade, porquanto se unificam e consolidam as regras, reduzindo assim os encargos para todas as partes interessadas. Assim sendo, considera-se que os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Do mesmo modo, a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados e, portanto, também o princípio da proporcionalidade consagrado no número 4 do artigo 5º do Tratado da União Europeia é respeitado na presente iniciativa. Assim sendo, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte: os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade, e a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados e, portanto, também o princípio da proporcionalidade consagrado no número 4 do artigo 5º do Tratado da União Europeia é respeitado na presente iniciativa. O presente relatório e parecer devem ser repetidos nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 21/2017 de maio e Lei nº 18/2018, de 2 de maio, à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. É tudo.
Obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento o apelo de trabalho realizado e pela apresentação. Pergunto se alguém se quer inscrever antes de passarmos à votação. Retiro do vosso silêncio sinal de concordância com o conteúdo do trabalho e vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Rita Rato absteve-se. Portanto, foi aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, discussão conjunta do projeto de resolução número 1700, da autoria do PCP, e do projeto 1755/13, da autoria do Bloco de Esquerda. Portanto, Sra. Deputada Clara Marques Mendes pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a todos, dizer que o PSC, o Grupo Parlamentar do PSC, tinha pedido o adiamento deste ponto porque a nossa colega que está encarregue desta matéria está ausente em trabalho parlamentar e por isso solicitávamos o adiamento para a próxima reunião.
Existem mais grupos parlamentares que concordam, portanto, este terceiro ponto da nossa ordem de trabalho fica adiado para a reunião ordinária da Comissão no próximo dia 18. Quarto ponto da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 1545 do PCP, que tem em vista o combate à precariedade e assegurar a integração efetiva dos trabalhadores das diferentes sociedades polis na Agência Portuguesa do Ambiente. Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria, se me permitem, começar por cumprimentar os trabalhadores aqui presentes que estão a acompanhar esta discussão e que, em boa hora, trouxeram preocupações legítimas e justíssimas à Assembleia da República e aos diversos grupos parlamentares sobre a sua situação, e foi exatamente isso, a sua mobilização, que motivou a apresentação deste projeto de resolução do Partido Comunista Português. E diz respeito, como o próprio título refere, aos trabalhadores das sociedades polis, mas também aos trabalhadores no gabinete do coordenador do programa polis. Estamos a falar de cerca de 38 trabalhadores. O programa polis foi criado com vista à promoção de intervenções nas vertentes urbanística e ambiental de várias cidades. Através destes programas foram criadas as sociedades polis, que integraram trabalhadores que executam a sua missão de acordo com as atribuições aí definidas, e as sociedades polis integram o setor empresarial do Estado. Os trabalhadores das sociedades polis e no gabinete coordenador representam atualmente 38 trabalhadores, têm tido desde sempre um vínculo precário com estes trabalhadores. Estiveram ao serviço desde o ano 2000 da Parque Expo 98 SA, e após a sua extinção ao serviço das diferentes sociedades polis litoral, operações integradas de requalificação e valorização da orla costeira, da estrutura central de apoio e das sociedades Viana Polis e Costa Polis, respondendo a necessidades permanentes e ocupando postos de trabalho efetivos. Acontece que, pese embora o vínculo precário, estes trabalhadores asseguram o cumprimento dos projetos no âmbito das diferentes sociedades polis litoral e operações integradas de requalificação e valorização da orla costeira, da estrutura central de apoio e das sociedades Viana Polis e Costa Polis, como de resto tem sido reconhecido pelos respectivos serviços e superiores hierárquicos. Importa também referir que está prevista a extinção das diferentes sociedades polis em dezembro de 2018 e com a reversão das competências da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, tendo em conta o que está previsto no Decreto-Lei 55 de 2016, de 26 de agosto, parece claro que estes trabalhadores terão necessariamente que continuar a desempenhar as suas funções. No âmbito desse Decreto-Lei estão definidas as várias competências da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, no domínio da gestão integrada das zonas costeiras, através das várias atribuições que estão previstas neste decreto-lei e que concretizam e justificam as necessidades permanentes a que estes trabalhadores dão resposta. Tendo em conta o processo de regularização de vínculos no âmbito da administração pública, estes trabalhadores submeteram-se a este processo e apresentaram requerimento para a regularização da sua situação profissional, e acontece que tiveram um parecer desfavorável por parte da CAB, apesar da própria Sociedade Polis ter pronunciado pela correspondência a necessidades permanentes ocupadas por estes trabalhadores. Também importa ainda referir que estes trabalhadores tiveram o parecer desfavorável, independentemente da posição que foi assumida por parte, designadamente, de responsáveis por parte do programa, de uma das sociedades polis, e que parece claro que para o PCP, e por isso apresentamos esta proposta, de que, se tratando de respostas e necessidades permanentes e projetos que têm e que exigem a continuação do trabalho desempenhado por estes profissionais, estes trabalhadores devem ser integrados na Agência Portuguesa do Ambiente. Aliás, parece-nos até que, tendo em conta as várias audições regimentais que têm acontecido até do Ministro do Ambiente, tendo em conta o cumprimento desta matéria, daquilo que tem sido o acompanhamento e da importância da reversão das competências para a APA, parece-nos de elementar justiça que se garanta, de facto, uma solução que assegure a integração destes trabalhadores. Estamos a falar de cerca de 38 trabalhadores na Agência Portuguesa do Ambiente, e por isso apresentamos esta proposta, no sentido de recomendar a integração efetiva dos trabalhadores das diferentes sociedades polis das diferentes sociedades polis e do gabinete do coordenador do programa Polis na Agência Portuguesa do Ambiente. Entendemos que é de elementar justiça que isso aconteça e, portanto, é esta a proposta que colocamos à discussão.
Obrigado, Sra. Deputada. Está aberto o debate neste quarto ponto da nossa ordem de trabalhos. Quem se inscreve? Sra. Deputada, foi logo a primeira. Dê a palavra, Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os trabalhadores que estão aqui presentes a assistir a esta discussão e dizer muito sucintamente estando de acordo com o projeto de resolução apresentado pelo PCP, que de facto estamos perante cerca de 38 trabalhadores no seu total, que, aos quais foi reconhecido e foi sendo reconhecido ao longo do tempo o caráter permanente das suas funções, que se candidataram ao programa criado exatamente para regularizar trabalhadores que estão a exercer funções permanentes, mas cujo vínculo não correspondia a essas funções e tiveram um parecer negativo. E, além do mais, também já existiram declarações públicas, nomeadamente por parte do Sr. Ministro do Ambiente, anunciando que estes trabalhadores e trabalhadoras do programa Polis deveriam e iriam ser integrados na Agência Portuguesa do Ambiente, na APA, e, portanto, existindo também este compromisso público, parece-nos de aumentar a justiça, que ele venha efetivamente a ser cumprido, porque o programa PrevPAP ele foi criado exatamente para responder a estas situações. Sabemos, e por isso é que também o Bloco de Esquerda fez requerimentos a todas as CABs para serem ouvidos os respectivos presidentes para aferir sobre determinadas situações que não estavam a ser seguidas conforme a legislação e, portanto, parece-nos de elementar justiça que este projeto possa ser aprovado para que estes 38 trabalhadores e trabalhadoras possam ver finalmente o seu vínculo permanente à Agência Portuguesa do Ambiente, neste caso, porque é aquela agência que neste momento poderá acolher efetivamente e acolhe as funções que estes trabalhadores e trabalhadoras representam e, portanto, era isso que queríamos dizer sobre o projeto agora em discussão.
Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados presentes, cumprimentar o Partido Comunista Português pela sua iniciativa e cumprimentar os trabalhadores presentes e, através dos senhores, cumprimentar todos os trabalhadores do programa Polis. Depois dizer o seguinte, para nós PSD achamos muito estranho que o Estado, com um processo de regularização em curso de precários, um processo de regularização de precários em curso, ao fim de 18 anos ainda tenha dúvidas sobre a circunstância de vocês estarem a ocupar postos de trabalho que correspondem a necessidades permanentes ou postos de trabalho que não correspondem a necessidades permanentes. O PSD sempre disse, e queria deixar perfeitamente claro, que nós não achamos que seja admissível que haja trabalhadores no Estado a desempenhar funções permanentes e que não tenham um vínculo de trabalho efetivo. Nós sempre fomos a favor da legalidade, nós somos a favor da legalidade e entendemos que o Estado tem que dar o exemplo em todas as matérias e também tem que dar o exemplo no que diz respeito à vinculação dos trabalhadores que não tendo vínculos permanentes, portanto, tendo vínculo precário, desempenham funções que correspondem a necessidades permanentes dos serviços. Mas também sempre dissemos, e a prova é esta iniciativa e a circunstância dos senhores estarem aqui hoje, também sempre dissemos que o processo do PrevPAP não era para integrar os trabalhadores, era para gerir um processo de forma gradual, para depois ir integrando uns e não ir integrando os outros, e a prova está à vista. E porquê? Porque o processo do PrevPAP é um processo super complexo. E a sua complexidade começa, desde logo, pela circunstância de haverem as comissões de avaliação bipartida. Em todos os anteriores processos de legalização de precários, nunca houve comissões desta natureza. Esta é a primeira vez em que isto acontece. E acontece a primeira vez precisamente porque o Governo não quis integrar os precários todos. O que o Governo quis foi gerir o processo, fazer as coisas à sua medida e fazer as coisas no seu tempo. O último processo de regularização de precários que nós tivemos em Portugal foi feito por um governo do Partido Socialista, honra lhe seja feita, e se tivesse sido seguido o mesmo regime, hoje vocês já estavam no Estado. Porquê? Porque nesse anterior processo, quem dizia se os trabalhadores ocupavam necessidades permanentes ou não eram os dirigentes dos serviços. Depois dos dirigentes dos serviços emitirem a sua opinião, havia a homologação por parte dos dirigentes máximos dos serviços, dos ministros ou dos secretários de Estado competentes, e a seguir procedia-se à integração através de concurso. Quando o Governo quis, e os partidos que o apoiam aqui na Assembleia, quis criar um processo com esta complexidade, quem conhece a administração pública, e vocês, apesar de estar no polis, conhecem de certeza a administração pública, sabem que isto ia ser um processo que nunca mais ia acabar e que os que vierem a ser integrados vão ser integrados na véspera das eleições, quando quer que elas sejam, para que sejam os próximos a pagar os encargos. E aqui levanta-se o outro problema que está a impedir a vossa integração e a integração de muitos outros milhares de trabalhadores. É que o Governo e os partidos que o apoiam aqui no Parlamento, que num primeiro momento achavam que iam poupar dinheiro com o PrevPap, porque não sei se passa com vocês essa situação, mas a determinada altura, quando se fez o levantamento, verificou-se que havia trabalhadores que estavam a ganhar mais do que aquilo que correspondia à base das respectivas carreiras. E o Governo, que num primeiro momento achou que ia poupar dinheiro porque os trabalhadores que ganhavam mais para serem integrados tinham que aceitar receber aquilo que correspondia à base das suas carreiras, a determinada altura chegou à conclusão que não podia poupar dinheiro porque a maior parte dos trabalhadores precários estavam a ser pagas por verbas comunitárias. E as normas comunitárias impedem que se paguem a trabalhadores do quadro. E, portanto, o Governo, a determinada altura, descobriu, porque não fez o trabalho de casa previamente, descobriu que tinha que arranjar muito dinheiro para integrar os precários, porque tinha que deixar de lhes pagar pelos fundos comunitários e tinha que lhes pagar a passar pelo Orçamento de Estado. E aí aparece o segundo problema. Depois, qual foi o outro problema que nós também denunciámos na altura? Se forem ler a lei, e alguns de vocês já o fizeram, o Governo, em vez de querer regularizar apenas as situações dos verdadeiros precários, pessoas que já tinham uma determinada antiguidade ao Estado, de ligação ao Estado, no último processo que foi feito no Estado, só eram considerados precários quem tivesse 3 anos de serviço ininterrupto na altura em que saiu a lei. Não. Neste caso aqui, o Governo e os partidos que o apoiam aqui na Assembleia decidiram fazer uma coisa diferente, que foi, as primeiros projetos de lei, e isso está, se forem ao site da Assembleia da República, conseguem ver, foram apresentados em junho de 2017 e foram considerados precários, é o que está na lei, todos os que entraram até dia 3 de maio de 2017. E, portanto, os verdadeiros precários, as pessoas que há muitos anos, como vocês, trabalham para o Estado, viram pôr-se ao lado os precários que foram admitidos, e eu aqui precários ponho com aspas, no vosso caso não ponho aspas nenhumas, nos outros ponho com todas as aspas, os precários que foram admitidos no Estado entre novembro de 2015 e 3 de maio de 2017, os precários deste Governo, e que o PSD já tentou saber quantos são e não conseguimos saber. Se o dinheiro já era curto, se agora lhe formos meter os precários que entraram entre 15 de novembro de 2015 e os precários que entraram entre 3 de maio de 2017, o dinheiro mais curto fica e então há pessoas que têm que ficar de fora e no vosso caso parece que vocês foram escolhidos para ficar de fora. E a questão para nós é linear. É, vocês desempenham funções permanentes no Estado, na nossa perspectiva tem de se cumprir a lei e vocês têm de ser integrados. E esta é a posição do PSD. E quem entende de forma diferente, quem não é capaz de fazer, não está a cumprir a lei, porque a lei é clara. Vocês conhecem a lei e a lei é clara. E aqui o problema, basicamente, é este, é que quem aprovou a lei, com estes problemas que foram todos denunciados, e vocês, a maior parte dos cidadãos não sabe, mas todas as audições que são feitas aqui na Assembleia ficam gravadas. Vocês, se forem verificar, qualquer cidadão, se for verificar as audições que foram feitas para aprovação do PrevPap e as discussões, elas estão todas gravadas no site da Assembleia. Vão ver a lei, vão ver o projeto de lei respectivo e vocês podem ouvir tudo. E se forem verificar, nós alertámos para estes problemas. E houve mais quem alertasse. E se forem ver, quem aprovou esta lei e agora não está a ser capaz de a cumprir, não está a querer cumpri-la, depois vem com projetos de resolução, que são, na prática, apenas conselhos dados pela Assembleia ao Governo. Um projeto de resolução é um conselho que a Assembleia dá ao Governo, quando o que devia fazer era exigir ao Governo que cumprisse a lei. Nós, politicamente, o que exigimos ao Governo é que o Governo cumpra a lei, porque a lei exige a regularização dos precários, pessoas que desempenhem funções permanentes no Estado têm que empatrar para o Estado, porque o Estado não pode exigir às empresas privadas que integrem todas as pessoas que tenham mais de 6 anos e depois permitir-se ter pessoas há 18 anos a trabalhar para o Estado numa situação de precariedade. E é só o que eu quero dizer nesta fase. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra e peço silêncio na sala, por favor. Está algum ruído de fundo que perturba o regular andamento dos trabalhos. Senhora Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, trabalhadores presentes, eu por respeito pelos trabalhadores e por aqueles que neste momento de facto têm uma situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, não vou responder a tudo aquilo que disse o deputado que me antecedeu, mas acho que merece aqui algumas respostas. E nomeadamente, de facto, duas ou três notas. A primeira é, como aliás foi referido, que o único governo, só houve um processo de regularização até hoje, foi um processo de regularização encetado pelo governo do engenheiro António Guterres, há praticamente 20 anos, e que deu com os resultados que todos conhecemos. Aliás, este processo foi tão complexo, que o PSD votou contra tudo e nunca apresentou nenhuma proposta, tão preocupado que ele estava com os trabalhadores da Polis, com a sua situação de vulnerabilidade, que nunca, nunca até hoje se lembrou de apresentar qualquer proposta. Aliás, já agora também cabe dizer, é que se fosse para ganhar dinheiro, o governo anterior não tinha desperdiçado a ocasião, porque fez tudo o que havia para ganhar dinheiro à custa do povo português. E a gente conhece, não gostam de ouvir, não podem chamar, não gostam de ouvir, senhoras e senhores deputados, têm que saber escutar, como eu soube, é a posição de cada um dos partidos. E, portanto, eu sei que é... às vezes doloroso, é fácil vir aqui e dizer e afirmar X coisas que depois têm o efeito bumerangue, é desagradável, mas é assim, e a democracia, já agora, e que estamos a falar em democracia, eu sei que para alguns é muito maçador ter estruturas representativas dos trabalhadores. Não gostam das CAB. As CAB foi um processo... também, igualmente, muito complexo, que imagine-se que as estruturas representativas dos trabalhadores foram envolvidas neste processo. E nós sabemos que os processos, quando são democráticos, de facto, têm um período, inclusivamente, de tempo que é mais demorado, e isso é perfeitamente natural, e... os resultados, no entanto, são os resultados da vontade que existiu a esse nível. Nós não suportamos, de facto, apenas porque nos parece que não é correto, embora, se quiserem, ou é menos consistente, um processo que sejam os dirigentes, apenas os dirigentes, digamos, a suportar esse processo, e que os nomes dos dirigentes deviam ser aqueles que fossem acatados. Este é um processo que se quis fazer noutros moldes, que se quis, de facto, como já disse, que fosse o mais democrático possível, portanto, foram chamados os representantes dos trabalhadores, as estruturas representativas, e eu, por acaso, até tive ocasião, creio eu, não sei se são exatamente os mesmos trabalhadores, mas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de os receber ainda antes do PREVPAP. Vieram ao Parlamento um grupo de trabalhadores da Polis relativamente com a sua situação. E aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista na altura referiu é que, obviamente, reportaria a sua situação, a situação dos trabalhadores e aquilo que eles, de facto, referiam relativamente à sua situação e os argumentos que aduziam ao Governo, e assim fizemos. Não está, obviamente, nas mãos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista resolver ver os casos que, obviamente, têm a ver com resoluções, neste caso, e então, por força de razão, com as cabos. E confesso, ó senhora deputada, ouça um bocadinho, se não percebeu, eu explico no fim. Mas não me interrompa, porque eu também não acostumo a interromper. Portanto, tenha paciência, mais uma vez, eu sei que é sempre muito complicado para vocês ouvirem, mas o que eu queria dizer é que, relativamente a essa questão, a questão foi colocada e, entretanto, começou-se a tratar do PrevPAP. PrevPAP esse, como já referiu, foi apenas aprovado com os votos da esquerda, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEV. E sem nenhuma, mas nenhuma, proposta por parte da direita. Nem que sim, nem que não. Proposta rigorosamente nenhuma. E votaram, no fim, obviamente, contra o PrevPAP, que agora, aqui, é tão saudado como integrador dos trabalhadores. Mas, quer dizer, pena é que não tenham chegado a essa conclusão mais cedo, em termos de ter tido um contributo útil para os trabalhadores portugueses. E a verdade é que, na altura, as CABs do Ministério do Ambiente entenderam, ou seja, as CABs com a sua constituição formalizada, entenderam que os trabalhadores da Polis, tal como já tinha sido entendido a nível do Governo noutra ocasião, não correspondiam às funções permanentes, que é, obviamente, aquilo que nos dirige em termos do PrevPAP para uma determinada solução de transformação do vínculo precário num vínculo permanente. Foi essa a disposição relativamente e a aquilo que deliberaram relativamente aos trabalhadores da Polis e, portanto, a nossa opinião não deve ser diferente daquela que foi ajuizada na altura, mas é a nossa obrigação, penso eu, continuarmos a acompanhar a situação dos trabalhadores, porque não é a única situação. A situação da Agência para o Desenvolvimento pode não ser a única solução para estes trabalhadores. Portanto, é a nossa convicção e a nossa vontade continuarmos a acompanhar os trabalhadores em situação de vulnerabilidade no seu posto de trabalho, mas, obviamente, não acompanhamos esta solução, pelos motivos que já indiquei. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar, para além dos Srs. Deputados, também os trabalhadores do Polis que resolveram assistir aos trabalhos desta comissão por um assunto que lhes diz diretamente respeito. E quanto a esta questão do PrevPAP, eu, com toda a franqueza, só me ocorrem duas palavras para descrever todo este processo: hipocrisia e frustração. Hipocrisia porquê? Porque um governo que diz que quer combater a precariedade, o que é que faz? Aumenta o número de precários. E isso, qualquer pessoa que possa consultar os números na Direção-Geral de Emprego Público constata que não só há mais trabalhadores a termo nesta altura do que havia quando este governo iniciou funções, como há também mais prestadores de serviço. E quem comprou o Jornal Público ontem pôde ler, está lá a primeira página e não é desmentível, aqueles números não são desmentíveis. Em segundo lugar, o Partido Socialista, para ser governo hoje, fez acordos com os seus parceiros, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. E dentro desses acordos estava a integração dos precários, da negociação, daquele pacote que foi negociado. Estava a integração dos precários. Ora, aquilo que nós percebemos é que cada vez que o governo do Partido Socialista pode, o que é que faz? Adia a solução, encontra forma de tentar justificar que não é bem assim. Na prática, o que tem estado a fazer é, durante um mandato inteiro, porque isto foi acordado no início, para poderem assumir funções, continua a empurrar com a barriga durante um mandato inteiro. Aliás, reparem o seguinte, tinham acordado que em outubro de 2016 estaria pronto um estudo em relação à administração pública que identificasse as situações de precariedade. Passou-se outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março apareceu o estudo. A resolução do Conselho de Ministros dizia que a proposta de lei tinha que ser entregue aqui na Assembleia até ao, até ao final do primeiro trimestre, portanto, até ao dia 31 de março de 2017. Passou-se março, abril, maio, e lá para o final de junho, início de julho, aliás, aparece a proposta de lei que começa a ser, nessa altura, discutida na Generalidade, em que o processo de fiscalidade continua a seguir às férias em setembro e só depois é aprovado. Mas, identificaram 116 mil situações de precariedade e disseram que o objetivo era ter os concursos e a integração de precários concluída até ao final do ano de 2018. Ora, são 116 mil que estão identificados. Tivemos cá o ministro, a semana passada, concursos abertos para integração de precários são pouco mais de 2 mil e poucas vagas. E, portanto, parece-nos que, para quem diz que ia regularizar os precários, o processo não tem estado a correr bem. Pior do que isso, é que aquilo que nós percebemos na proposta é que, fundamentalmente, na proposta de lei, na altura, é que para poder ser feita a integração dos precários, os trabalhadores só tinham uma de duas hipóteses. Ou aceitavam o corte no vencimento e podiam ser integrados, partindo do princípio que fossem aprovados nas CAB e todo aquele processo fosse tramitado. Mas se, porventura, decidissem não aceitar essa integração com o corte de vencimento, a solução que está consagrada na proposta do Governo era o despedimento pura e simples, ou seja, a cessação imediata do contrato. E isso, aliás, foi objeto de debate aqui nesta Comissão, e como há pouco o Sr. Deputado Álvaro Batista disse bem, às vezes era interessante ir ver as discussões que aqui tivemos. E o que é que aconteceu, já agora, para relembrar esse mesmo processo de votação? É que, por acaso, foi PSD, CDS e PCP que chumbaram essa norma do Governo, que foi, essa proposta do Governo, que foi, aliás, votada favoravelmente, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Bloco de Esquerda. É bom lembrar. E no final dessa votação, qual foi a resposta que o Partido Socialista nos deu? Ah, nós não queremos saber, porque na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, nós vamos recorrer à Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas e a consequência é a mesma, esses contratos são nulos, vamos poder mandar embora na mesma esses mesmos trabalhadores. E, portanto, às vezes é bom relembrar esta história. Pior ainda, resolveram, nesse processo legislativo, dizer que iam integrar os trabalhadores a tempo parcial. E, por cada dois trabalhadores a tempo parcial abriam uma vaga, mas isto significa mandar embora metade dos trabalhadores que estão a tempo parcial e que seriam integrados na administração pública. Mas isto faz sentido para quem diz que quer integrar precários? E, portanto, o processo em si, e nós desde o início dissemos, e aliás as frases feitas às vezes têm essa vantagem, é que explicam claramente, a questão é que aquilo que nasce torto tarde ou nunca sem direito, é aquilo que está a acontecer com este mesmo processo. E por isso mesmo, nós não, com toda a franqueza, não estamos surpreendidos quando vemos os trabalhadores da Polis a protestarem em relação à sua situação, porque nós já assistimos nesta comissão trabalhadores a quem os partidos que apoiam este governo andaram a prometer tudo. Bolseiros, estagiários, contratos de emprego de inserção, todos a protestarem, porque é óbvio que nesta altura nas CAB não estão a ser aprovados nenhum dos seus processos. E, portanto, o sentimento de frustração que neste momento existe é evidente. Aquilo que nós, CDS, consideramos é que este projeto de resolução do Partido Comunista, na prática, o que significa é uma tentativa de, mais uma vez, iludir os trabalhadores, lavar as mãos dizendo que fizeram aquilo que lhes competia. Pela nossa parte, o que nós consideramos é que compete aos partidos que apoiam o Governo, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista, resolver este problema. E não será pelo CDS que haverá um problema em relação à solução para estes mesmos trabalhadores. Que fique claro que não é pelo CDS que esse problema surgirá. E, portanto, E, portanto, o Partido Socialista, que responda àquilo que é a sua própria maioria, que dentro da sua maioria plural, em que acordaram, quer com o Bloco, quer com o Partido Comunista, e que aprovaram uma lei para integrar estes mesmos trabalhadores, que resolvam o problema e que não frustrem quem tem andado a iludir ao longo de todo este tempo.
Tem a palavra de novo a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quando intervi há pouco tentei obviar a questão centralizando esta matéria naquilo que aqui nos traz e que justificou a apresentação deste projeto de resolução do PCP. Foi a situação dos trabalhadores das cidades polis e do gabinete de coordenadores do programa polis. Mas como todos os partidos fizeram questão, e em particular o PSD e o CDS, de falar sobre considerações mais vastas, sinto-me obrigada também a fazê-lo. Em primeiro lugar, porque gostava de dizer, Sr. Presidente, que entre 2011 e 2015 havia uma maioria absoluta nesta Assembleia do PSD e do CDS. Entre 2011 e 2015 o PCP propôs uma coisa muito simples, era o levantamento, apenas isto, o levantamento das situações dos trabalhadores que tinham vínculo precário, o levantamento das situações. Entre 2011 e 2015 o PSD e o CDS votaram contra o levantamento das situações, o diagnóstico sobre a precariedade na administração pública e no setor empresarial do Estado. O PSD e o CDS contra, Sr. Deputado Álvaro Batista, contra um diagnóstico. Em 2016, com a alteração da correlação de forças na Assembleia da República, o PCP apresentou uma proposta em sede de Orçamento de Estado para se fazer o levantamento. Bendita a hora em que, acabada a maioria absoluta do PSD e do CDS, foi possível aprovar a proposta do PCP e procedeu-se a um levantamento das situações de precariedade. Em 2017, na discussão do Orçamento de Estado para 2017, o PCP apresentou uma proposta para que esse levantamento correspondesse à abertura de concursos, e no caso do setor empresarial do Estado, aplica-se o Código de Trabalho, não há necessidade de um concurso, aplica-se o Código de Trabalho, vinculam-se os trabalhadores que lá estão para estas situações. Em todas estas propostas, nunca será demais dizer que o PSD e o CDS estaram contra. Portanto, quando se tratou de corrigir problemas, o PSD e o CDS votaram contra. Era também importante aqui dizer que o último processo de regularização de vínculos aconteceu há mais de 20 anos e, portanto, o processo de regularização de vínculos que agora acontece peca por tardio, porque o que é inaceitável, ao contrário do que o PSD e o CDS disseram, os trabalhadores com vínculo precário não ganham mais, andam há 20 anos a ganhar menos, com menos direitos. E, portanto, é de elementar justiça corrigir todas as situações de trabalhadores que respondem a necessidades permanentes e que têm que ter um contrato efetivo com o Estado, independentemente da modalidade. E, portanto, sobre isto, queria dizer que para o PCP é de elementar justiça garantir que estes trabalhadores, bem como todos os outros, mas neste momento estamos a falar destes trabalhadores, devem ser integrados na APA. Ao contrário de outras situações, nem é necessário inventar outro instituto. O instituto existe. É a Agência Portuguesa para o Ambiente. Tem, com a reversão das competências, de acordo com o decreto-lei que eu aqui referi, tem condições, com o decreto-lei 55 de 2016, assume as competências que estavam nas sociedades polis. As sociedades polis vão ser extintas em 31 de dezembro de 2018. E, portanto, é uma questão de vontade política e de assumir que são revertidas as competências. Essas competências não se concretizam por magia. Têm que ter trabalhadores que as concretizem. E, portanto, parece-nos de elementar justiça que se garanta a vinculação destes trabalhadores. Até porque, senhores deputados, eu também posso ler quais são as alíneas do decreto de lei que preveem no domínio da gestão integrada das zonas costeiras as seguintes atribuições, que justificam, de facto, que estes trabalhadores respondem a necessidades permanentes e que, para a concretização daquilo que está previsto no decreto de lei, estes trabalhadores são imprescindíveis e, portanto, é de elementar justiça garantir o cumprimento destes trabalhadores. Quanto ao tipo de considerações, eu vou poupar os trabalhadores que aqui estão a discursos menos que não credibilizam em nada os trabalhos desta Casa nem da Assembleia da República e, portanto, acho que as pessoas merecem esse respeito e, portanto, não vou falar de hipocrisia política, nem vou falar de um projeto de resolução ser um conselho e não ser uma lei, porque o Sr. Deputado Álvaro Batista, ao PSD, nem quando é uma lei, nem quando é um projeto de resolução está disponível para fazer o que é que seja no combate à precariedade. Porque quando foi na Lei 112 de 2017, nada apresentaram, quando foi no Orçamento de Estado, nada apresentaram e, portanto, também não há projeto de resolução nenhum que tenham apresentado sobre esta matéria. E por isso dizer apenas, Sr. Presidente, que Há duas semanas e meia o PCP confrontou diretamente o Ministro do Ambiente que veio à Assembleia da República no âmbito de uma audição regimental sobre a situação destes trabalhadores. O Sr. Ministro do Ambiente não foi claro quanto ao objetivo e ao compromisso que queríamos ouvir de vinculação destes trabalhadores. O PCP sabe de que lado que está e o que é que pretende relativamente a estas matérias. E, portanto, propõe este projeto à discussão porque entendemos que é de elementar justiça que haja um compromisso assumido por parte da Assembleia da República relativamente a este projeto. Este projeto será discutido, será votado em breve e, portanto, aquilo que propomos é tão só isto. Isto é recomendar ao Governo a integração efetiva dos trabalhadores das diferentes cidades polis na Agência Portuguesa do Ambiente. E, portanto, nós não estamos a dizer como é que tem que ser feito. Nós estamos a dizer que há um compromisso político da integração destes trabalhadores que tem que ser assumido. Os partidos que estão e que entendem que, de facto, estes trabalhadores respondem a necessidades permanentes e têm que ser integrados, acompanharão a proposta do PCP. Os que não acompanham, os que vivem bem com a precariedade e que dormem bem com a sua consciência relativamente a esta matéria, não acompanharão. Portanto, da parte do PCP, sabemos de que lado estamos e de que lado continuaremos a estar. E, portanto, chega de promessas que não têm correspondência com a realidade e sob pronúncias públicas que foram feitas num determinado sentido, então isso tem que ter aqui uma tradução na Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem precisamente a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para umas breves notas. A primeira nota é que, na nossa perspectiva, a situação de trabalhadores, de pessoas que trabalham há 18 anos no Estado, nos devia levar a ter aqui um debate sério sobre aquilo que é o PREVPAP e sobre aquilo que é o problema concreto que temos em cima da mesa. Mas já que alguns senhores deputados quiseram levar a discussão para outros fóruns, então vamos lá discutir a questão nesses fóruns. Em primeiro lugar, senhora deputada Rita Rato, se até 2015, durante 4 anos, tivemos neste país uma maioria absoluta do PSD com o CDS, desde 2015 até agora temos na Assembleia uma maioria absoluta do PCP, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. E assim, e senhora deputada, e assim como o PSD e o CDS são responsáveis pela governação até 2015, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista são responsáveis pela governação desde 2015 até agora. E, portanto, acho que é importante nós situarmos esta matéria. E depois, senhora deputada, eu não interrompi.
Que não se interrompam.
E portanto, eu, se a senhora quiser intervir, eu paro para a senhora intervir, mas depois continuo. Pronto,
não, com certeza.
E, portanto, em primeiro lugar, é importante referenciar isto. Depois, senhora deputada, parece-me a mim que quem faz acordos com o de governo, quem fez acordos para viabilizar o orçamento de Estado 3 vezes, não pode vir à 3ª vez vir aqui dizer ou deixar subentendido que foi sempre enganado. E o que nós aqui estamos a tratar é da legalização dos precários e saber se, nesta como noutras matérias, o PCP e o Bloco de Esquerda assumem que nos 3 orçamentos que viabilizaram foram sempre enganados, ou vamos ter finalmente o PCP e o Bloco de Esquerda a assumir as consequências das suas atitudes, e as suas atitudes são aquilo que foi posto nos orçamentos de Estado. Agora, se os orçamentos de Estado não têm dinheiro suficiente para integrar os precários, os senhores só têm que fazer uma coisa. Era, no orçamento seguinte, e neste caso no orçamento para 2019, arranjarem forma do orçamento ter dinheiro para integrar os precários, para pagar os salários que é necessário suportar para que os precários serem integrados, ou então passarem a assumir a vossa responsabilidade, a responsabilidade de terem feito opções dentro dos recursos existentes, terem feito opções por outras matérias, por ser gasto dinheiro noutras questões. Depois dizer o seguinte. O PSD votou contra o diagnóstico dos precários no anterior governo. Fê-lo, sim senhora, mas fê-lo porque entendia que não havia recursos financeiros, não havia condições para regularizar o processo, por uma coisa tão simples que toda a gente sabe, que todas vossas excelências também sabem, que é a situação de bancarrota em que o país se encontrava quando o PSD e o CDS assumiram funções. E querer ignorar isso é querer ignorar tudo, Sra. Deputada. Depois, dizer-lhes o seguinte, o PSD votou contra esta lei do PREVPAP e voltava a fazê-lo, porque a prova está aqui hoje, esta lei não serve, esta lei não presta. Esta lei não foi para regularizar as situações, foi para gerir um processo para fazer isto devagarinho. Esta lei foi para fazer de conta que se fazia e, ao mesmo tempo, isso para nós é pecado mortal, foi para meter os precários, com aspas, admitidos entre 15 de novembro de 2015 e até 3 de maio de 2017. Porque nós não aceitamos que esta lei sirva de pacote, sirva de capa para meter, volto a repetir, precários, com aspas, admitidos por este governo sem ninguém saber como nem para quê. Porque se era para, se este governo queria lutar contra a precariedade, este governo, pura e simplesmente, todas as pessoas que admitiu entre 15 de novembro de 2015 e 3 de maio de 2017 para funções permanentes, tinha logo que os contratar diretamente para os quadros. Ninguém até agora, e a Sra. Deputada Sábio já assistiu a múltiplas interpelações ao Sr. Ministro das Finanças, aos vários ministros, aos presidentes da SCAP, nunca ninguém deste governo foi capaz de dizer aqui quantos eram os precários verdadeiros, antigos, com antiguidade, e quantos são os precários deste governo, Sra. Deputada. E se a senhora conseguir arranjar justificação e souber quantos são, faça o favor de dizer que o Grupo Parlamentar do PSD agradece, porque até agora essa informação está escondida. E a senhora deputada, que faz parte da solução de governo, também podia explicar-nos porque é que este governo, porque é que o PCP, o Bloco e o PS não admitem de uma vez por todas quantos são os precários verdadeiros e quantos são os precários que foram admitidos sem ninguém saber nem como nem porquê para o Estado neste período. Porque isso era essencial. O PSD apresentou propostas concretas de alteração à lei, algumas que votámos conjuntamente. Algumas que votámos conjuntamente. À lei do PREVPAP. Olhe, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro lembrou aqui. E, portanto...
Senhora... Atenção, por favor, não se interrompam.
Sr. Deputado, se não fosse o voto do PSD, porque o PS votou contra, quem não aceitasse baixar os salários para ser integrado era despedido. E o PSD também esteve ao lado de os vínculos precários serem mantidos e não haver despedimentos, portanto, serem integrados como vínculos temporários, e essa solução não passou, e a solução prevê que quem está com tempo parcial, metade ou parte será despedido com a aplicação do PREVPAP. E, portanto, se uma lei não presta, a nossa obrigação é votar contra essa lei. Foi aprovada, quem a aprovou é que tem que responder pela sua aplicação e pela sua correção. E até agora, Sra. Deputada, o seu projeto de resolução prova das duas uma. Ou que a lei não presta, ou que o PS, o seu parceiro de governo, não está a fazer aquilo que combinaram com os senhores. E, ou então as duas coisas. E a questão é saber, é esta. O PCP vai fazer alguma coisa, de facto, para que trabalhadores em que, relativamente aos quais os dirigentes dos serviços disseram que estão a ocupar funções permanentes, estão há 18 anos no mesmo serviço sem verem a sua situação regularizada, e a questão que se coloca, que importa saber, é esta. Vão fazer alguma coisa a sério ou vão fazer de conta, pura e simplesmente, com projetos de resolução para fazer de conta que fazem e depois objetivamente não fazerem nada de concreto? Muito obrigado.
Eu tenho mais duas inscrições e, como se recordarão, temos uma ordem de trabalhos que não se esgota neste ponto. Eu tenho mais duas inscrições e, portanto, vou-lhes passar a palavra, fazendo um pedido para que façam um esforço para não se interromperem. Ainda por cima, esta sala tem um som completamente diferente daquele que nós temos nas nossas outras salas onde reunimos. E às vezes torna-se difícil ouvirmos com atenção. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra de novo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria que se esclarecesse que o projeto de resolução que estamos a discutir é o projeto de resolução 1545, é do PCP, não é do PSD, porque o PSD nada fez para resolver o problema destas pessoas, só para que fique claro, porque ouvindo o Sr. Deputado Álvaro Batista até parece que, ai Jesus, o projeto de resolução e a solução é do PSD, Não, Sr. Deputado. Não é e é do PCP. E também queria dizer outra coisa, Sr. Deputado. Também queria dizer outra coisa. O Sr. Deputado diz aqui que estes trabalhadores estão há 18 anos a responder necessidades permanentes. Muito bem. O PSD, que vota a favor da proposta do PCP. Porquê que o PSD não vota a favor da proposta do PCP? E aquilo que entende que é de alimentar a justiça passa a ser aprovado. Então, se o Sr. Deputado reconhece que estas pessoas respondem a necessidades permanentes, que devem ser integradas na APA, que estão há 18 anos em situação precária, eu não admito outra coisa que não seja um voto a favor e, portanto, não há qualquer problema. O Sr. Deputado votará a favor da proposta do PCP e continuará a responsabilizar o governo do PS, assim como nós faremos, Sr. Deputado. Porque aquilo que eu lhe vou fazer, não lhe vou fazer nenhum desenho, mas aquilo que eu lhe queria explicar era que a diferença entre um governo do PSD e do CDS é um governo que integra dois partidos com base num acordo em que tem ministros dos dois partidos. Outra coisa é um governo, porque o senhor sabe, porque votou aqui na Assembleia da República o programa de governo e uma moção sobre isso, tem ministros do PS, o governo é do PS, não é do PCP. Isso é que chateia o PSD, porque o PSD queria que o PCP não tivesse iniciativa legislativa para criticar o governo quando não pudesse. Isso era que o governo, o PSD gostava disso, mas não foi isso. Nem é isso que existe no nosso país. No nosso país existe um governo do PS. O PCP nunca deixará de intervir quando entender que o deve fazer. E por isso é que apresentámos esta proposta. Por isso é que apresentámos a proposta em 2016. Sr. Deputado, em 2016... já não havia um governo do PSD e do CDS, apresentámos uma proposta para a elaboração do relatório, de um diagnóstico da precariedade. O PSD votou contra e o CDS. Em 2017 apresentámos uma proposta que ainda não se chamava PrevPap. Não pode dizer que era por causa do nome, nem se sabia ainda se o modelo ia ser o de 98 ou o de 2017. O PSD votou contra. Então não venha dizer que está comprometido com o combate à precariedade, que não está comprometido com o combate à precariedade. E, portanto, o que nós aqui queremos dizer, Sr. Presidente, é isto. A proposta que aqui trazemos é muito clara. Sr. Presidente, eu não quero fazer aqui a discussão do Orçamento de Estado, nem quero aqui dizer ao Sr. Deputado Álvaro Batista que vá ler a posição conjunta que o PCP assinou com o PS, que não fala lá em viabilização de orçamentos de Estado. Mas se não faz bem o trabalho de casa, também não vou ser eu que lhe vou fazer aqui. Prepare-se para as discussões como deve querer fazer. O que lhe estou a dizer é, o Sr. Deputado disse aqui, e ficou gravado, que estes trabalhadores estão há 18 anos a responder a necessidades permanentes e que têm vínculo precário. Essas palavras só podem ter uma consequência, é o voto a favor da proposta do PCP. Se não votarem a favor da proposta do PCP e se não a viabilizarem, serão responsáveis para manter a precariedade destes trabalhadores. Pronto. E, portanto, quando esta proposta for a votos, Sr. Deputado, nós não estamos no governo. Nós não estamos no governo, estamos na Assembleia da República. Na Assembleia da República os partidos têm assento parlamentar. E os partidos que têm assento parlamentar têm que assumir as consequências de estarem aqui sentados. Pronto, nós assumimos a nossa e apresentamos uma proposta. O PSD não pode estar a dizer ai, 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 agarra-me, e depois quando chega a hora H continua a manter a situação. E portanto, nós temos um projeto de resolução que vai ser votado. Se o Sr. Deputado acha que estes trabalhadores respondem a necessidades permanentes e têm um vínculo precário que não deviam ter, só tem uma coisa a fazer, é cumprir a palavra, é garantir de alimentar a justiça à integração destes trabalhadores e votar a proposta do PCP. Portanto, não se coloca qualquer problema. Da parte do PCP, Sr. Presidente, dizer apenas isto. A quando da discussão da lei que deu origem ao PrevPap, em todos os momentos dissemos o que é que deve nortear este princípio. A um posto de trabalho permanente tem que corresponder um vínculo efetivo. Ponto. O princípio é esse. Seja um contrato de emprego e inserção, seja um estágio, seja um falso recibo verde, seja uma prestação de serviço. A um posto de trabalho permanente tem que corresponder um vínculo efetivo no público e no privado. E a nossa posição assim é igual para o público e para o privado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. É para o público e para o privado. Ao contrário do PSD, que nem para o público nem para o privado, porque vivem bem com a precariedade. E, portanto, da nossa parte, estamos conscientes quanto a isto, sabemos que fizemos aquilo que podíamos e relativamente a esta matéria, Sr. Presidente, não tenho mais nada a dizer, a não ser que admito que para o guião da manhã pode ser difícil integrar a votação deste projeto de resolução, porque a informação tem que estar terminada. Eu admito até que o guião de votações já tenha sido distribuído aos grupos parlamentares, mas que haverá condições de ir a votações no dia 18 e, portanto, da nossa parte pode ir a votações dia 18 e o PSD depois se verá se está com o governo do PS... Se está com o governo do PS ou se está... Sim, não. Se está a apoiar um governo do PS na manutenção da precariedade destes trabalhadores ou se vota a favor de uma proposta que é justa.
Muito bem. Eu só tenho mais uma inscrição. Antes de passar a palavra à deputada Wanda Guimarães, eu quero dizer-vos que é... É muito difícil, para não dizer, é impossível incluirmos no guião de amanhã. Portanto, é muito difícil, para não dizer impossível. E ficará para dia 18. Senhora Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas alguns esclarecimentos, porque uma mentira muitas vezes repetida acaba, de facto, até pode ser considerada por alguns como verdadeira. Então vamos lá ao primeiro número, vale a pena. 116 mil foram, de facto, os casos identificados como vínculos atípicos e não no âmbito daquilo que foi definido no PREF-PAP, claro. E, portanto, não como vínculos precários. Apesar disso, como sabe, foram quase 33 mil, de facto, os trabalhadores que se inscreveram no PREF-PAP, que os senhores entendem, não na administração local, só na administração central. Os senhores acham que é muito pouco que 33 mil trabalhadores tenham acesso, de facto, a um emprego digno. Nós entendemos que, de facto, é um salto positivo e qualitativo e que dependeu da vontade política de um governo do Partido Socialista. De um governo do Partido Socialista, apoiado, obviamente, pelos seus parceiros, com muito gosto, e ainda bem que lembrou, e ainda bem que lembrou, porque veio muito a propósito, e com exclusão completa da direita. Temos muito gosto nisso. A segunda nota é que, relativamente aos processos homologados, já temos, é pouquinho, eu sei, quase 20 mil, que são 12.522 homologados pelas CABs e na administração central e 6.500 nas autarquias. Portanto, neste momento temos praticamente 20 mil trabalhadores já incluídos.
Não são
2
mil,
são 20 mil. 20 mil. Se homologados, homologados. Entretanto, ó senhor, eu sei. Está amassado que são poucos, mas olha, se fosse à espera do PSD não tinha sido nenhum. Já agora, se estivessem à espera do PSD, os números são poucos. Na vossa perspectiva, se estivéssemos à espera do PSD e do CDS, tinha sido zero. A segunda nota é aquilo que realmente é curioso, que se apela agora a um debate sério na construção. Nós tivemos, não só um debate sério, como um grupo de trabalho, que durante muito tempo se debruçou artigo a artigo sobre a proposta de lei do Governo, e em que, artigo a artigo, o PSD e o CDS se recusaram a apresentar propostas e, no final, votaram contra. Portanto, o debate sério já era, já foi feito, e não foi feito com os senhores, porque os senhores se recusaram a fazê-lo. Terceira nota.
Bem, estavam na sala.
Terceira nota sobre as CABs. Peço desculpa. Terceira nota sobre as CABs, e vale a pena esclarecer este ponto. É óbvio que as CABs é um processo muito mais demorado, como eu disse, volto a reafirmá-lo. Mais democrático, porque permite não só aos dirigentes, que volta ou não volta, a gente também tem nota daquilo que se passa e, portanto, nem, se tivéssemos deixado todos os processos de resolução nas mãos dos dirigentes, possivelmente não teríamos chegado ao resultado que se chegou, mas também compreendemos que há quem conviva mal com os processos democráticos e de facto, o envolvimento de estruturas representativas dos trabalhadores. Mas este foi o modelo que o Governo entendeu e que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é aquele que melhor defende os interesses de quem está para ser apurado numa situação, de facto, tão frágil. Quarta e última nota é que o nosso objetivo foi, obviamente, integrar o maior número possível de trabalhadores. E esse será o objetivo fundamental que nos move e que vai continuar a existir. Já agora também convém relembrar é que aquilo que está consagrado é que este programa terá o seu fim em finais de 2018. E, portanto, pese embora os senhores considerem que houve alguns atrasos, e houve, nomeadamente alguns até a pedido de organizações sindicais, mas isso os senhores acham que não valia a pena mencionar, porque não é muito do vosso agrado, mas nós não temos, achamos que as organizações sindicais tinham todo, de facto, o direito, e era uma questão que para nós era essencial, é termos os representantes dos trabalhadores de modo a poderem também dar o seu parecer. Os senhores, pelos vistos, não têm a mesma opinião e têm direito a ter uma opinião diferente, como é óbvio. Mas, portanto, até finais de 2018, aquilo que podemos dizer é que tudo faremos no sentido de acompanhar as situações que possam ser situações que não são completamente corretas e completamente definidas ao abrigo do PREF-PAP, no sentido de integrarmos o maior número de trabalhadores em situação de vulnerabilidade, porque esses foram os objetivos primeiros e últimos do PREF-PAP, a regularização dos vínculos precários, de facto, na administração pública e no setor empresarial do Estado. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, serei brevíssimo. Para que não seja acusado de falta de rigor nos números, relembro os números que foram indicados pelo Sr. Ministro do Emprego, aliás, do Trabalho e da Solidariedade Social, na semana passada. Neste momento estão abertos 320 concursos, num total de 2.267 vagas, ou seja, 2.267 postos de trabalho.
É mesmo a última inscrição, não aceito mais nenhuma. Senhora Deputada Rita Rato.
É mesmo, Sr. Presidente, só o seguinte. Como o Sr. Presidente...
Atenção, vamos ouvir a Senhora Deputada.
Como o Sr. Presidente refere que este projeto vai para discussão no dia 18, porque de facto, tendo hoje a discussão era praticamente impossível e para nós não há problema, pode ser submetido à discussão no dia 18, à votação, desculpe, votação no dia 18, queria apenas dizer o seguinte. Queria apenas dizer que o PCP vai substituir a parte resolutiva do texto, porque quando diz a integração efetiva dos trabalhadores das diferentes sociedades de polis na Agência Portuguesa do Ambiente, acrescentar das diferentes sociedades de polis e do gabinete coordenador do programa polis na Agência Portuguesa do Ambiente. Porque destes 38, existem alguns que não estão nas sociedades, mas estão no gabinete coordenador e, portanto, é o mesmo número, mas para que fique mais claro, apenas dizer que acrescentaremos a integração efetiva dos trabalhadores das diferentes sociedades de polis e do gabinete coordenador do programa Polis na Agência Portuguesa do Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao quinto ponto da ordem de trabalhos, ratificação das votações indiciárias ocorridas em sede de grupo de trabalho da deficiência, concretamente um projeto de lei do CDS-PP. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não é matéria de discussão, mas não queria deixar de ter oportunidade, antes de mais, para assinalar a presença do Sr. Comendador José Arruda, Sr. Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, nele cumprimentar todos os deficientes das Forças Armadas, que naturalmente merecem sempre um grande respeito e reconhecimento. Não queria deixar de, até por contraposição com o ponto precedente da Ordem de Trabalhos, não queria deixar de assinalar aquilo que foi um processo que considero que foi um processo muito, muito positivo e onde se revelou, de facto, uma grande abrangência e uma grande capacidade de abertura de todos os partidos na Assembleia da República poderem chegar a um consenso. Se de facto assim é, não é por mérito, com certeza, dos deputados, mas é sobretudo pelo mérito dos deficientes das Forças Armadas, cuja circunstância assim nos obriga a fazer este esforço e que aqui foi evidente. A proposta do CDS foi protagonizada por nós, mas apoiada desde o início pelo PSD e pelo Partido Comunista Português. Foi esse apoio que permitiu que a proposta baixasse à especialidade e na especialidade, apesar de o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda terem votado contra a proposta inicial, a verdade é que demonstraram um esforço de compreensão relativamente ao mérito da proposta e protagonizaram, nomeadamente o Partido Socialista, uma proposta de alteração que não corresponde exatamente àquela que era a aspiração da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, conforme nos foi transmitido pelo seu Presidente e pela estrutura, mas nós compreendemos que muitas vezes o processo legislativo é feito também disto, é feito de cedências, de esforços de aproximação, e foi isso que aconteceu com depois a votação no grupo de trabalho por unanimidade, que espero que aqui possa ser ratificada e que eu queria assinalar, sobretudo, por aquilo que representa do esforço e da capacidade também de nós na Assembleia da República podermos trabalhar em soluções consensuais quando isso nos é exigido, é atenção ao mérito, como é o caso manifesto desta proposta que visa beneficiar, não todos, mas alguns dos deficientes das Forças Armadas. Muito obrigado.
Do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer também a presença do Sr. Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas e agradecer-lhe e a todos os deficientes das Forças Armadas por tudo o que fizeram por todos nós e pelo nosso país e dizer que nos congratulamos, assim como disse agora o Sr. Deputado Ana Coreta Correia, pela forma como decorreu o processo e decorreram todas as reuniões do grupo de trabalho e o facto de termos chegado a um consenso e chegarmos ao melhor e mais justo resultado possível. Muito obrigada.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação das Forças Armadas, que está aqui presente, e naturalmente dizer-lhe que este consenso que foi possível entre nós todos deve-se ao mérito da causa. Naturalmente que nós achamos que esta reivindicação era legítima e que o país tem, de facto, uma dívida que tem de cumprir e que tem de honrar aos deficientes das Forças Armadas pelos serviços nobres e relevantes que prestaram à pátria. Portanto, esta majoração que aqui se propõe fala por si só, é mais do que justa e pretende tão só reconhecer e agraciar esses serviços e essa prestação nobre e relevante que tiveram em nome do nosso país e que nós todos, unanimemente, nesta Assembleia da República, reconhecemos. Muito obrigada.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sim, senhora deputada.
Sr. Presidente, peço desculpa, fui só cumprimentar os trabalhadores da discussão anterior, mas queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar os representantes e a delegação aqui presente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, em nome do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Sexto ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição 189/13. Passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A reunião já vai longa, portanto, eu se calhar abstenho-me de grandes considerações. Basicamente, trata-se de, enfim, da tentativa de ir resolvendo alguns dos muitos pendentes que temos. Esta petição já deu entrada há algum tempo, há bastante tempo, aliás, no dia 12 de outubro de 2016. É uma petição para que a atividade de profissional trabalhador de call center seja considerada uma profissão, uma atividade de desgaste rápido. A petição teve cerca de 5 mil cidadãos, subscritores, 4.780 para ser mais preciso, e portanto, nos termos do exercício do direito à petição, tem que ser publicado no Diário da Assembleia da República e também apreciada em plenário. O objeto da petição é aquele que eu referi e efetuamos algumas diligências no seio dos trabalhos da nossa comissão, nomeadamente, obviamente, a audição dos peticionários e o relatório da audição consta do link que está aí no relatório, e também solicitamos complementarmente informação ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o objeto desta petição, que anexamos também ao seu relatório. E, portanto, não havendo mais a considerar nem a descrever, colocávamos à votação, nada mais havendo a acrescentar.
Muito obrigado e cumprimento o Sr. Deputado. Pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo ninguém com esta intenção, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao sétimo ponto da ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade de duas iniciativas. Uma, o PCP pediu para adiar, tem razão. Estão adiadas para a próxima reunião. Então, senhora deputada Clara Marques Mendes, pediu a palavra.
Senhor Presidente, eu queria colocar aqui, suscitar aqui uma questão relativamente a esta situação, que é a seguinte. Este projeto de resolução já foi votado a semana passada. Foi um projeto de resolução que teve uma redação, tal como as novas regras de discussão e aprovação dos diplomas atualmente, dos projetos de resolução. O PAN, como não tem assento nesta comissão, foi convidado a participar por duas vezes, não veio não veio à comissão. Portanto, seguiram-se as regras, que foi consensualizar uma redação única, que basicamente acolheu os dois projetos quase na sua totalidade, e portanto confesso que não estou a perceber a razão de estar aqui novamente os dois projetos, porque eles já foram votados e já foram aprovados. Ao que disse a senhora deputada Rita Rato, uma vez
eu posso dizer que o que é que me estão aqui a dizer, okay, é precisamente que eles têm direito a tomar esta iniciativa, porque não sou, mas têm direito.
Sim, Sr. Presidente.
É que, como diz aqui o doutor, eles não são obrigados a estar presentes porque não têm assento na comissão.
Sr. Presidente, precisamente por isso. Não são obrigados a estar presentes, por isso é que foram convidados a estar presentes duas vezes. Não estiveram presentes. Foi encontrada uma redação final. O PAN não vota. É a comissão que vota. Isto não tem... É uma questão... de rigor, face às regras que foram aprovadas. Nós não podemos estar a aprovar uma coisa na comissão e estar constantemente a ser posta em causa, porque isto aqui é abrir uma caixa de Pandora a partir de agora. Porque cada vez que um grupo parlamentar que não tenha representatividade nesta comissão, que é o caso, por exemplo, do PAN e dos Verdes, vamos ter este, podemos vir a ter este problema. Portanto, quando há preocupação do grupo parlamentar em rever-se naquilo que vai ser aprovado, acede ao convite que lhe foi efetuado. E, portanto, nós não concordamos que um processo que já esteja votado volte atrás por esta situação, mas naturalmente pomos à consideração do Sr. Presidente e, eventualmente, discutir esta questão na Conferência de Líderes, porque surgiu aqui agora um problema face a uma decisão da Conferência de Líderes e que nós não podemos estar ad eterno a pôr em causa as votações que fazemos aqui em comissão.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PS, eu gostaria de me associar, de certa forma, às preocupações e às inquietações que foram expressas pela deputada Clara Marques Mendes. Enfim, respeitando inteiramente e percebendo as dificuldades que um partido como o PAN, tendo apenas um deputado, tenha na gestão dos seus tempos parlamentares, parece-nos que neste caso em concreto, antes de mais, ainda à parte, enfim, de acompanhamento metodológico, digamos assim, tendo sido convidado por duas vezes e tendo faltado, enfim, não se fazendo representar, enfim, por as razões que traduzido, pode ter faltado sem justificação ou ter faltado com justificação, mas certo é que faltou, e portanto, percebendo isso, enfim, desde logo revela-se aqui algum tipo de despreocupação relativamente às nossas diligências junto desse partido. E, por outro lado, este pedido foi feito com menos de 24 horas. E, portanto, enfim, atendendo ao tempo, atendendo a que já houve uma votação nesta comissão, e atendendo que não devemos abrir nenhum tipo de precedente relativamente a esta matéria, porque senão as discussões tornam-se, enfim, virtualmente inacabadas, não devemos permitir, de facto, que esta situação ocorra. Enfim, este ponto estava para adiamento, ia colocar esta questão quando ele voltasse a ser discutido, mas não sendo o momento, gostaria de me associar a essa preocupação.
Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Senhor Presidente, só para não alongar a discussão, eu recomendaria a todos os senhores deputados que demonstraram preocupação quanto àquilo que é o atual as atuais regras relativamente aos projetos de resolução, que leiam a súmula e vejam nomeadamente a posição que o CDS assumiu na última Conferência de Líderes relativamente a esta questão, que claramente parece não estar a funcionar. E, portanto, desde que todos os grupos parlamentares comecem a tomar medidas na Conferência de Líderes para que esta regra seja ajustada e melhorada, pode ser que se continue a evitar, ou que se evitem as situações que estão a ser descritas e que, obviamente, são resultado de uma regra que não está, na minha opinião, devidamente medida e devidamente pensada, inclusivamente face àquilo que é o próprio regimento, que em relação aos projetos de resolução não prevê a sua, um processo de especialidade e que prevê, aliás, que a regra em relação aos projetos de resolução é que são discutidos nas comissões e são votados depois o plenário, e que aquilo que na prática tem vindo a acontecer ao longo dos tempos é uma completa destrução disto tudo. Que é o projeto de resolução ir primeiro ao plenário e só depois descer para a comissão e fazer especialidades aqui. É uma coisa que não faz sentido.
Senhora deputada Rita Rato.
Ou seja, nós tínhamos pedido adiamento deste ponto porque a deputada Diana Ferreira é que fez esta discussão e queria estar presente e hoje não conseguiu estar. Sim, não, discutido o e-mail que foi enviado por parte do PAN. Agora, o que eu acho que, independentemente de questões que aqui foram colocadas, e eu acho que são profundamente pertinentes, o que eu acho é que era de elementar justiça que alguém do PAN pudesse vir aqui explicar qualquer coisa. Pronto. Ou o deputado do PAN, que não sendo desta comissão pode participar, portanto pode vir a propósito sobre isto, e que expliquem que é que não se revê, qual é que é o problema, não é? Não, não, ou seja, presidente, porque dizer para vir nesse sentido esclarecer qual é que é a situação, não querendo, insistindo à terceira de vez, não vem as duas, à terceira de vez, e mantém-se como está.
Pronto, então vamos seguir aqui, vejam lá se concordam. A doutora Susana está-me a aconselhar, e eu aceito como boa o conselho da doutora Susana, de que poderemos avançar e dar o projeto do PAN como prejudicado. Não vale a pena estarmos aqui a perder mais tempo com esta situação. O problema é que eles não subscreveram nenhum texto de conjunto, nem isso quiseram. Filipe, o problema é esse. Com o proponente, deveriam o fazer formalmente.
Ele é proponente, isso tem que ser um direito. Ou a subscrever.
É que ele contestou a votação.
Exatamente, é isso.
Por isso ele nunca podemos ter um texto conjunto com ele, porque ele não quer. Por isso é que ele insiste numa votação.
Forçar um desproponente.
Mas solicitou formalmente, como proponente, que queria uma nova votação.
Mas a nova votação. Desculpe, Sr. Presidente, dá-me licença. Mas nova votação de quê? De uma coisa que nós já decidimos?
Só o deles, não é o do. Não é o...
Isso não existe, à luz do regimento não existe. Pois se nós somos obrigados a fazer um texto comum, o do PAN já não existe. Já era. Já não existe. É preciso explicar ao PAN que o que eles tinham já não existe.
Não foi prejudicado, é a única forma. Pode não ser 100% perfeita do ponto de vista técnico, mas não há outra. Porque ele não pode se sentir vinculado a uma coisa conjunta em relação à qual ele não deu a sua concordância.
Sim, mas eles não estão como subscritores do texto conjunto.
Pois, exatamente.
Essa parte
é isso. Já explicámos.
Não percebo.
Diz que querem que seja votado assim. Não concordo com o texto que foi encontrado.
Atenção. Já nos estamos a dispersar. Um de cada vez. Não. Não, eles não aceitam. Ele, não é eles.
Ou o proponente prescinde da votação, ou então se não prescinde de forma.
Desculpe, o projeto de lei, quando são dois projetos de lei, tem de se chegar a mas diz lá se é o texto final, diz lá que é o texto final.
Não me mostre, não vale a pena.
Eu acho que ainda deixa
embora não seja um passo de ser analisado.
Estão a ver como é preciso passarmos para a semana? Alguém que tenha influência sobre o deputado do PAN, fale com ele. Sobre a matéria. Eu não vou votar. Até porque eu sou a favor das touradas e, portanto, não sou a pessoa indicada para falar com ele. Nem tu, Filipe, pois não. Eu vou. ficar a pensar naquilo que vamos ter que decidir de hoje a 8 dias, eu vos vou ler de forma sucinta o que é que o PAN nos enviou. Ah. Ah. Já leram? Tem presente. Pronto.
Quem não tem presente é o PAN.
Então, olha, quem conseguir ter uma relação mais afável e próxima com o PAN pode tentar acelerar o... Oitavo ponto da ordem de trabalhos, fixação da redação final dos projetos de resolução, números 1436, 1437, 1570, 1581 e 1593/13. Alguém se quer inscrever? Então, vamos passar à votação. Quem vota contra... Quem se abstém está aprovado por unanimidade. O nono ponto da ordem de trabalho, fixação da redação final dos projetos de resolução números 826/13, 1138, 1535, 1541, 1485 e 1524/13. Alguém se quer inscrever? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Décimo ponto... Pois, porque ficou definido que nós tínhamos que fechar em julho. E eu tenho aqui uma proposta, porque até ao momento poucos enviaram. Pois, a proposta de programa... Não, é em setembro, não é? Mas temos que fechar isto agora em julho, não é? Em agosto que vamos organizar, preparar. Certo. Mas para a próxima reunião fica mesmo decidido. Certo. Depois. Mas não foi distribuído? Então vamos já ver nos outros pontos. 11º ponto. Conferência Interparlamentar de Estabilidade, Coordenação e Governação Económica da União Europeia, que se vai realizar entre 16 e 18 de setembro em Viena. E até... Ao final do mês, se puderem, os grupos parlamentares do PSD e do PS têm que fazer a indicação, ou até a próxima reunião, diz a senhora doutora.
Indicamos até à próxima.
Outros assuntos, é, depois, quero chamar a atenção para a próxima, terça, a sexta-feira, temos a iniciativa sobre deficiência, durante a tarde, 15h30, informou-me há pouco aqui a doutora Susana que finalmente veio a confirmação. Eu peço à senhora deputada Wanda Guimarães para me representar, eu não poderei estar presente. Não, dia 13, sexta-feira, a seguir ao Estado da Nação, não vai poder estar. Senhora deputada Rita Rato, como vice-presidente da Comissão, poderá presidir à iniciativa? Pois, é que eu tinha... Mas eu estou-me a lembrar de uma coisa, nós na altura tínhamos chamado a atenção que, pois, mas que era muito difícil fazer-se este tipo de iniciativas à sexta-feira à tarde. Pois. Mas na altura decidimos que, cuidado, à sexta-feira à tarde é muito complicado. Depois... Para a semana, atenção, por favor, para a semana, temos às 10 da manhã, terça-feira, dia 17, o Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social vem à nossa comissão. E depois temos dia 18, quarta-feira, os nossos trabalhos começam às 10 da manhã com a audição com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Certo? E por último, temos aqui uma coisa excepcional. Muitos de vocês já não estão com atenção, mas eu vou dizer na mesma. O senhor deputado José Rui Cruz já tem aqui o relatório sobre de um subscritor que é Movimento Erradicar a Pobreza, que solicita que seja promovido um debate pela Assembleia da República sobre a erradicação da pobreza. Concordam que seja já hoje apresentado? Ficamos. Então, Sr. Deputado José Rio Cruz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A petição 138/13, cujo primeiro subscritor é a Sra. Diolinda Carvalho Machado, pelo Movimento de Erradicar a Pobreza, deu entrada em 21 de junho de 2016 e tem 7.062 cidadãos subscritores. Vem solicitar à Assembleia da República que seja promovido um debate sobre a erradicação da pobreza, com o objetivo de que sejam encontradas soluções mais humanas para uma sociedade mais equitativa. Realçam que há cerca de 3 milhões de pessoas que vivem no limiar da pobreza, numa autêntica espiral de empobrecimento que se alastra a novos segmentos da população portuguesa. Deste modo, os peticionários pretendem que a Assembleia da República não promova apenas um debate parlamentar, mas promova assim um debate público em que a Assembleia da República, em conjunto com a sociedade civil, analise os constrangimentos do combate à pobreza, seja por medidas específicas de combate à pobreza, seja por medidas que influenciam o mercado de trabalho ou o Estado Social e que permita uma maior efetividade de medidas futuramente delineadas e promovidas por este órgão de soberania. Diligências efetuadas pela Comissão foi no dia 1 de julho de 2017 realizada a audição dos peticionários, nomeadamente José Maria Bento, José Luís Rego Mendes e Paulo Ralha, e estiveram presentes os deputados Sofia Araújo, do Partido Socialista, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, Filipe Ana Coreta Correia, do CDS, e Diana Ferreira, do PCP. O relatório pode ser consultado, a gravação áudio, e em relação às conclusões, aliás, antes disso, encontra-se agendada para o plenário no dia 18 de julho uma petição pendente sobre matéria conexa, que é a petição número 243/13, em que solicitam a adoção de uma estratégia nacional pela dignidade humana de pessoas em situação de sem-abrigo. Em relação às conclusões, o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos. A petição número 2138, face ao número de subscritores, deve ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Deve ser remetida a cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Obrigado.
Quem dos membros da mesa está disponível para dia 13, de facto, que é um dia, não é só por ser sexta-feira dia 13, é porque, como nós já tínhamos aqui falado, porque não ser o coordenador do grupo de trabalho, o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, a presidir à iniciativa. Então eu peço ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro que seja portador da nossa parte, que nós veremos com bastante satisfação e confiança que o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia assegure os trabalhos. Sr. Deputado Rita Rato.
É óbvio que o Sr. Deputado é coordenador do grupo de trabalho, mas depois também intervém enquanto deputado do CDS.
O que é?
E aconteceu também isso quando foi outro dia o deputado do Bloco de Esquerda. Não é nada contra os próprios, ainda mais no contexto em que eu disse que não consigo representar o Sr. Presidente. Mas eu acho que admito que seja evitável, mas não sei se é evitável, aliás.
Que no âmbito do grupo de trabalho que nos sugiram, já que ninguém está disponível, aliás, para além do mais, era importante que cada grupo parlamentar estivesse presente. Eu deixo isso à consideração superior dos coordenadores de cada grupo. Eu dou como tratado este assunto porque tenho perfeita confiança em todos vocês e não tenho dúvidas que o assunto está devidamente tratado. Não havendo mais assuntos a tratar, está encerrada a nossa reunião.